Estamos de volta com o Dojo Podcast de número 11, Dojo Podcast do Contos Acabados. E, gente, vocês que estão ouvindo agora, estamos aqui com a presença ilustre do Sr. Wilson do Colônia Contra-Ataca.
Fuck yeah! It's me, Sr. Wilson, pra vocês.
Cara, quero dizer primeiramente que você é muito bem-vindo. Queria agradecer o seu... você ter aceito o convite e deixar bem claro que você volta quando você quiser, porque eu e o Alexandre acompanham o seu trabalho no Colônia Contra-Ataca já faz um tempo, e se é que tem alguém que não do nosso público que não conhece você, fala um pouco do que você faz aí.
Bom, quem não me conhece, tá na hora de vocês saírem da caverna que vocês estão vivendo, porque eu estou explodindo e sou famoso mundialmente. Não, eu faço reviews de jogos antigos, geralmente ruins, e reviews bem críticos, com um conto, tipo, uma historinha por trás das reviews, e sempre de um jeito bem humorado e tal. E é review, não gameplay.
Isso. Gameplay, né? Que bom, é bem claro, é bom deixar isso bem claro, né?
É ou não é?
Com certeza. E o legal é que essas historinhas, elas se conectam, né, nos vídeos. E aí você pode ir assistindo vários vídeos e acompanhando as histórias.
Sim, é uma saga praticamente.
Uma saga, isso é muito bacana. E hoje nós vamos falar sobre Banjo-Kazooie, clássico do Nintendo 64. O Wilson, ele é fã, então foi por isso que a gente chamou ele, porque ele vai acrescentar muita coisa ao episódio. E estamos aqui com o Alexandre também, né, que já é do Macaco Velho do Contos Acabados.
E aí, galera, aqui é o Shrek mais uma vez aqui pra encher o saco de vocês, pra reiterizar um pouquinho.
E é isso daí. E esse aqui é o Dojo Podcast de número 11. Gostaria de fazer um pedido pra você.
Eita porra.
O que que você acha de fazer o Odiador falando sobre Banjo-Kazooie aqui agora?
E agora? Pra quem não conhece, o Odiador é um personagem que é um hater e ele odeia tudo.
Exato.
Deixa eu pensar em alguma coisa interessante. Que porra é essa? Isso não é Mario Bros. É uma cópia barata que colocaram um urso e um passarinho tentando imitar Mario 64. É uma cópia tentando pegar a fama do jogo. Todas as mecânicas são iguais. É uma merda. Não sei pra que fizeram isso.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, muito bom. Vamos logo pro assunto, né? Banjo-Kazooie, ele começa muito antes do 64, né, gente? Muito antes do Mario 64. Com um jogo chamado Dream pro Super Nintendo. E era pra ser um RPG, e feito pela mesma equipe do Donkey Kong Country 2. E ia ser o jogo mais grandioso do Super Nintendo.
Eu acho engraçado como que eles queriam fazer algo... Eu não sei se chegava a ser 3D pra época do Super Nintendo, mas eles queriam fazer algo tão bizarro e não tem nada a ver com o Banjo-Kazooie. Isso que eu acho mais engraçado.
Pois é, porque a imagem que a gente consegue perceber na internet é de um outro jogo 3D que tem muito pouco a ver mesmo, assim.
Lembra até um visualmente, pouco, assim. Lembra um pouco Final Fantasy, acho que 7, que os cenários pareciam que iam ser imagens, né? E você ficava andando nos cenários. Eu não sei, acho que é isso.
Isso, exatamente.
A ideia. Parecia que era isso. Tipo, é uma ideia tão... Uau, diferente.
Porque o... É, pois, o Super Nintendo ele não rodava muita coisa em 3D, né? E eles estavam querendo fazer isso. Tem só uma imagem na internet desse jogo, desse Dream. E cara, e de cara, tipo assim, não demorou muito tempo depois que eles fizeram essa imagem. É, o 64 já tinha inclusive sido lançado. E eles falaram, vamos mover esse projeto pro Disk Drive, né? O Nintendo 64 DD, que é aquela porcaria que não deu certo.
É.
E aí eles... Na hora que eles moveram isso pro 64, eles quiseram mover todo, mudar todo o jogo também. E enquanto esse jogo estava sendo desenvolvido pela equipe do Donkey Kong Country 2, outro jogo estava sendo desenvolvido ao mesmo tempo na Rare, que a empresa já estava grande e eles já tinham como dividir a equipe para fazer dois jogos ao mesmo tempo. E outro jogo era o Conker 12 Tales.
É...
Que é o beta, que é o beta do Conker, né? 64, do Conker Bad Fur Day.
Um jogo muito bom.
É, que é muito bom. Não, o 12 Tales ele era de 64. Conker 12 Tales 64. O de Game Boy é o Pocket Tales.
O que eu vi que reza a lenda, né? É que o antigo presidente da Nintendo, esqueci o nome dele agora. Yamauchi, eu acho.
Hiroshi Yamauchi.
Isso. Ele mandou o Super Nintendo ter um sistema fácil da galera programar jogos nele, só que acabou saindo muito jogo lixo, que muita gente, tipo, sem experiência conseguia fazer jogo pra plataforma. Aí no 64, ele fez totalmente o oposto, ele fez uma plataforma super difícil pra galera conseguir mexer, que só quem manjava da putaria que conseguia.
Caraca.
E eu não sei se é verdade, mas parece que a Rare não tava apanhando pra fazer o Project Dream, né?
Isso, é verdade.
É muito complicado, não conseguiam fazer rodar bem. Aí parece que eles viram o projeto do Conker e eles curtiram o estilo e tal, e mais o estilo Mario 64 e tal. Aí saiu o Banjo-Kazooie, tipo, totalmente diferente da ideia original, eu acho.
É, completamente diferente. Não, interessante isso que você falou do 64 ser difícil de ser programado nele, que essa é uma conclusão, quer dizer... É uma explicação de porque só os jogos da Rare e da Nintendo eram muito bons, né?
É
pra 64.
Pô, foram praticamente elas duas que salvaram o videogame. E acabou que o Conker, nesse estilo de Mario 64, estava sendo feito. E eles pensaram, vamos pegar essas mecânicas, né? Do Conker, 12 Tales, que ainda era aquele jogo do esquilinho fofinho, não tinha nada a ver com o Conker que a gente conhece hoje. E falaram, vamos fazer o Project Dream. Só que na hora que eles fizeram isso, que não tinha nada a ver, o Tim Stamper, que é um dos fundadores da Rare lá na época, ele falou, vocês têm que substituir esse personagem, que era um carinha mó... carismático com uma espada, e aí ia ter pirata no meio da história e tal, e eles falaram, você tem que substituir esse personagem que tem essa espadinha por um animal, porque animais são legais e são mais carismáticos. E aí eles fizeram um monte de teste e acabou que o protagonista virou um urso, né? Que é o Banjo
pior,
que a gente
conhece
hoje.
Pior que, tipo assim, o Banjo nem foi a primeira opção deles, né? Eles tinham outras opções e no meio das opções, o Banjo, tipo assim, eles tinham criado o Banjo pra ser um personagem secundário até, né? Aí rola que depois de um tempo eles, e esse personagem aqui que a gente criou, por que a gente não tenta fazer alguma coisa além com ele? Aí eles meio que... trabalharam mais e acabaram criando o Banjo que a gente conhece, né?
Foi, exatamente isso. É. E legal que tem umas imagens, né, conceituais do Banjo com espada. E, tipo, ia ser um jogo meio épico, né?
Caraca, eu imagino o Banjo com espada, velho.
Pois é, imagina o Banjo com espada. Ia ser engraçado. E aí, depois que eles tiveram a ideia de, não, vamos fazer outra parada aqui e... Banjo sem espada, e criaram também a Kazooie, né, que é uma passarinha. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu só fui me tocar isso esse ano, olha só. O Banjo tem o nome de Banjo porque ele toca banjo.
You don't say. You don't say. You don't say.
Who was it?
Oh! E a Kazooie? Não, calma. E a Kazooie?
No Shirai, né?
Eu não sabia. Não, aí o Banjo toca Banjo, só que eu não sabia que Kazooie era o feminino de Kazoo, que é um instrumento de sopro que a passarinha do Banjo toca. Aí que eu me toquei que era Banjo e Kazoo, que são dois instrumentos country, tipo, dos caras lá, Hillbilly, dos Estados Unidos. Aí eu saquei, saquei, que legal esse trocadilho.
Demorou muito pra mim saber que a Kazooie era menina também.
É, pois é, eu também, demorou muito.
Só depois que comecei a manjar de inglês que eu vi que eles falavam she pra ela. Eu falei, oh, shit, é mulher.
Então, eu descobri agora. Acabei de descobrir que ela é menina com vocês falando.
Sério, tu pensava que era um passarinho?
É, eu achei que era um cara até agora, velho. É, um amigo dele, sei lá, velho.
Uma bilada, Sino.
É, uma bilada, pois é, uma bilada. Coisa, né? Ele virou o Banjo-Kazooie que a gente conhece, ele não tem mais aquele tom épico que ia ter no Super Nintendo. Passou de RPG pra um jogo de plataforma em 3D, de coletar itens, e diz aí, o que, que é esse jogo?
Eu não lembro como é que chama o nome desse estilo, é Coletatom, uma merda
isso,
assim.
Coletatom, isso.
É isso mesmo, né?
Coletatom. Ele virou isso.
Ah, eu não sei agora, né? Porque muita gente fala que o 64 era ruim porque não tinha RPG.
Isso.
É meio triste, né? Eu não curto muito, mas é meio triste, tipo, a plataforma perder um RPG que poderia ser mó legal. Pô, um RPG da Rare, imagina só, né?
Pois caraca, é verdade,
é mesmo. Nunca teve.
É, aí, tipo, aí virou um Banjo-Kazooie, que é um jogo bom, mas o 64 foi carente mesmo de RPGs e tal, mas eu acho que valeu a pena. Pelo menos pra mim, porque eu não gosto muito de RPG, não sou muito chegado, mas...
É, eu prefiro o gênero de plataforma do que o gênero de RPG também. Uhum. Quer dizer, depende, mas eu prefiro.
Depende. É, mas eu acho que assim, foi bom até pro estilo, porque quem tinha o 64 era o cara que ia pegar jogo de plataforma 3D, e o cara que tinha um Play 1, ele podia jogar os RPG dele, saca? Ficou meio separado a geração, né? Principalmente por causa desse motivo.
Não é verdade.
É. Cara, e acaba que Banjo-Kazooie, na minha opinião, olha só o que é. Banjo-Kazooie, na minha opinião, é pro 64 o que o Donkey Kong Country 2 foi pro Super Nintendo.
Caraca, calma aí, velho.
Sério, eu acho ele muito bom, de verdade. Assim, da mesma forma que no Super Nintendo a gente teve Super Mario World e Donkey Kong Country 1, e no 64 a gente teve Super Mario 64 e alguns outros jogos também. O Banjo-Kazooie foi o que conseguiu, com maestria, botar tudo junto num pacote. As músicas boas, e as fases, level design muito bom e personagens muito carismáticos.
É, nossa, a primeira vez que eu vi o Banjo-Kazooie eu fiquei puto, na verdade, porque é praticamente uma cópia de Mario 64. Todos os movimentos
exatamente.
Que o Mario faz, o Banjo também faz. É exatamente isso. A mesma bosta, praticamente. Só que...
Exato.
Seria um Mario 64 2, praticamente. Porque, tipo, é um upgrade do caramba do Mario.
É, exatamente. Não, cara, o cabuloso é que, assim, os caras da Rare, eles eram tão... Sei lá, eles tinham uma familiaridade tão boa com as plataformas que eles pegavam, desde o Nintendinho, que quando o Banjo-Kazooie foi mostrado pela primeira vez na E3 de 1997, ele foi mostrado ao lado do Ocarina of Time.
Ah,
e aí, quando o Banjo-Kazooie foi mostrado ao lado de Ocarina of Time, os gráficos do Banjo-Kazooie estavam melhores do que o do Ocarina of Time. E a Nintendo sempre foi meio enciumada. Cara, é engraçado que a relação
Eu vi isso mesmo esses tempos aí.
Pois é, eles meio que disputavam, né? Isso era interessante. Tipo, elas eram empresas unidas. Só que quando um fazia um jogo que era melhor do que da outra, aí eles ficavam, não, a gente vai ter que superar isso. E a Nintendo acabou que no outro ano lançou o Ocarina of Time muito superior, né? Os gráficos e com muito mais detalhes.
É, não necessariamente superior ao Banjo-Kazooie, mas superior à demo que eles tinham apresentado na E3, né?
O que eu acho engraçado da Harry é que ela sempre, desde o NES, Mega Drive e Super Nintendo, ela sempre usou o máximo dos consoles.
É, cara.
Tanto que
verdade.
Os jogos do NES, assim, sempre dá aquele problema dos sprites ficar sumindo e tal, porque era sempre o máximo que ela usava.
É, cara.
O Mega Drive lagava, o Super Nintendo, tipo. O Donkey Kong não laga, mas, tipo, é bastante que ele usa e tal.
A Harry chegou a fazer jogo pro Mega Drive, né, na época?
Sim, o Battletoads. Não sei se teve mais, mas.
O California Games também.
California Games.
Pois é, uma coisa que, tipo assim, eu não sabia que a Harry tinha feito California Games, saca? Sim. Aí o Fred, a gente com os acabados esses dias, a gente começou a lançar aquele Haruli Story, né? E eu vi que eles tinham feito o California Games e eu fiquei me perguntando, ué, mas eu já joguei isso no Mega Drive. Como assim a Harry já fez jogo que não foi pra Super Nintendo nessa época?
Porque nessa época ela ainda não era da Nintendo, né? Tipo, eles estavam fazendo jogo pra tudo. Depois que a Nintendo comprou uma porcentagem das ações da Harry.
Acho que isso foi depois do Donkey Kong já. Ou antes, não lembro.
Foi isso mesmo.
Aí eu acho legal que o Banjo-Kazooie mesmo, o Banjo-Kazooie, né, o primeiro, ele usa bastante no console, em leves partes, assim, do jogo, assim, em alguns cenários, o frame rate caía bastante, né?
Isso é verdade.
O jogo meio que lagava, dependendo da fase, acho que aquela fase do navio lagava bastante.
A própria frase da praia, né?
Curiosidade
interessante sobre essa fase da praia é que ela tem um pirata, que é personagem que ele tava no Project Dream. Isso é legal.
O pirata ele aparece no Banjo-Tooie, na verdade.
É no Tooie, né?
É no 2.
No Kazooie tem na fase de terror lá, da Casa Mal-Assombrada lá, não lembro o nome da fase.
Gruntilda's Lair, né?
Não, a fase de terror mesmo, eu não lembro o nome.
Caramba, como é que é? Enfim.
Então,
não lembro.
Naquela fase, na parte daí, tem uma igreja lá na fase que você pode entrar numa janela que você atravessa a janela e dentro tem uns quadros e tem o quadro do pirata que era o inimigo do Project Dream.
E esse pirata é o que tá no Banjo-Tooie, né?
E ele aparece no Banjo-Tooie e ele fala, né? Eu tive um sonho, a raiva
é
dream.
Pois
eu
é.
Eu era a estrela, e um urso tirou a fama de mim e tal.
Toda a minha
isso.
glória, é verdade.
Tirou a glória,
Muito bacana isso. Não, interessante que no Banjo-Kazooie eles introduziram esse conceito da fala Mambo Jumbo, né? Que é aquela fala toda... Ropa. Muito bom. E aí, depois desses jogos, muitos outros jogos que vieram depois referenciavam Banjo-Kazooie com a voz.
Uhum.
Inclusive tem um jogo agora que ele vai sair pra Wii U e PC, que ele entrou como um projeto no Kickstarter, e o título do Kickstarter era assim, o nome do jogo, A Hatch in Time, e tipo... Todos os jogos que você gostaria de jogar no 64, tipo, num jogo só, tá aqui. Os jogos de plataforma que você tanto amava no 64 tá sendo feito de novo.
Porque justamente a gente chegou nessa geração FPS, 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 e acabou o jogo de coletável e qualquer outro tipo de jogo, né? Tipo,
de
ainda
plataforma.
Mais com a. De plataforma, principalmente, ainda mais com a Harry saindo da Nintendo.
Não, aí esse jogo, a Hatch in Time, eles têm esse esquema de voz aí que homenageia o Banjo-Kazooie.
Eu vi que você pode. Eu vi que tem dublagem naquele jogo, mas você pode escolher entre os blá 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 blá.
Viu esse jogo, né?
Eu tô querendo pegar ele.
Quando pois sair, eu vou pegar. Cara,
aí aproveita que agora você tá com o Yu. Lá aí é só arranjar.
Nesse Hatch in Time, que a gente tava falando que é um jogo indie que o pessoal tá fazendo baseado no Banjo-Kazooie e outros jogos da Nintendo, vai ter um compositor que é o mesmo compositor do Banjo-Kazooie.
Eu não lembro o nome dele.
Grant Kirkhope. E cara, as músicas do Banjo-Kazooie, elas são muito boas, sério.
Eu uso direto nos meus vídeos, porque elas são muito boas mesmo. Elas
combinam bastante. A gente percebe as referências que você usa.
Sim, cara, é muito legal. Uma coisa
que eu acho legal daquele jogo é no último chefão do Banjo-Kazooie, um pouco antes de você brigar com a bruxa, como que ela chama?
Gruntilda.
É, antes de você brigar com ela, tem aquele negócio lá que é tipo um tabuleiro, como se fosse um jogo de televisão, de perguntas e respostas, né?
É verdade.
Tinha algumas perguntas que mostrava uma música e falava de qual fase é essa música. Isso. Não tinha como errar, porque as músicas são tão características assim, tipo, que você ouve e você sabe de qual fase que é, por causa da característica da música, de tanto que elas...
E a massa,
o impacto que elas criam, é.
E a massa que geralmente é um número pequeno de músicas, né? Tipo assim, você tem a tema do jogo e essa tema do jogo toca em todos os lugares do jogo. Só que em cada lugar que essa... Quando essa música toca, ela toca um pouquinho diferente, né? Com o estilo daquela área do jogo.
É.
Eles pegam a música e reciclam, né? De acordo com o lugar que você tá. Então, se você tá num lugar, tipo, sei lá, num pântano, eles põem uns barulhos de bota andando, tipo, bota andando na lama. E se você tá na praia, eles põem uns negócios meio de praia na música. E...
É, uma coisa que eu achei genial é na fase de neve.
Sim.
Snowpeak, eu acho, não lembro.
Uhum.
Que na música, o som do vento que você ouve no jogo, tipo, é parte da música.
Cara, isso é incrível.
E
isso,
tipo, é incrível. Eu acho genial, porque o 64 mesmo, ele não, como ele não reproduzia som de música, de música, de CD e tal,
uhum.
É super interessante ainda, tipo, porque a música, o vento da música, ela, tipo, eu não manjo de música, mas... O vento acompanha, tipo... É timbre que fala da música. O ritmo.
Sim,
e a... E etc. Eu não sei explicar direito. Mas o vento, tipo, tá incorporado na música. Eu acho mó legal.
Ele tá dentro do arquivo de música e acompanha a melodia, né?
É, exatamente.
Cara, que massa, isso é muito bom. E isso é justificado pela limitação técnica do 64, né?
É.
Porque como ele não suportava música MP3 de CD mesmo,
não é que ele não suportava, né? Que ele não tinha espaço pra colocar esse monte de
isso. Exatamente.
Não,
tinha
e é massa...
Ser... Sim.
E é massa também esse lance das músicas, porque, tipo assim... Eu me lembro que desde uma fase do Donkey Kong 2 mesmo... Não, no Kong 3 tem uma fase que você tem que, tipo... É meio que um speedrunzinho. Aí você tem que... Começa a fase, começa com dois tempos, tem que chegar no fim da fase o mais rápido possível. Aí se você conseguir, você libera um caminho lá pra ir pra outra fase. Mas enfim... O que acontecia é que nessa fase, você tinha hora que você tava por cima da água, tipo, no chão, na terra mesmo, e tem hora que você tava embaixo da água. E quando você tava em cima da água, a música tava de um jeito, e quando você entrava na água, ela ficava de outro jeito. Só que ainda era a mesma música, saca?
É tipo, meio que rolava uma reverberação, né, embaixo
da
água.
Isso, o som da música... A música ainda era a mesma música, mas a música mudava, né? Os instrumentos mudavam, o timbre da música, o jeito que ela soava, assim. E é uma coisa que tem muito nos próximos jogos da Rare desde então, né? Principalmente o Banjo-Kazooie.
É.
Que quando você tá andando no Overworld, que você vai escolher qual é a fase, é a mesma música, ela não para de tocar em nenhum segundo. Só que quando você entra no lugar do gelo, aí começa a tocar aqueles negócios de Natal, aquele tipo, aquele sininho.
Ah, cara, isso é muito legal, cara.
Você entra no lugar do Egito e começa a tocar com kitara, aqueles instrumentos mais egípcios mesmo, aqueles som meio chinês, assim.
Não, o Banjo-Kazooie é quase que um musical, né? Um jogo musical.
Ele é um jogo musical, eu considero ele, apesar de não...
Quase
tipo...
É quase um fantasia da Disney, né?
Pois é, porque os itens que você pega são notas musicais. O nome dos personagens são nomes de instrumentos, que é o Banjo e Kazooie. Os mundos, eles são todos baseados em música, tipo... Você pega as músicas e os mundos, eles têm músicas, temas daquele mundo, tipo, igual a gente falou agora, do deserto, do gelo, etc. Isso é muito bacana, cara. Ele meio que revolucionou muito nesse quesito. Que até então não tinha visto nenhum jogo que era tão... Que as músicas eram tão chicletes e ao mesmo tempo boas de ouvir.
Nossa, uma coisa legal também que ele fazia era na fase da praia. Acho que em qualquer fase que você podia voar, na verdade. Mas na fase da praia acontecia mais. Quando você voava bem alto,
sim,
a música parava. Só que, ficava o som do vento, e o som do vento ainda acompanhava a música, sabe?
Caraca, isso é muito doido, é verdade, cara.
E, tipo, isso dava, tipo, uma sensação de que você tava isolado num lugar super alto mesmo.
É verdade, nossa, que saudade que eu fiquei agora, velho. É porque tem um tempo que eu não jogo, e hoje quem tava jogando era o Alexandre, ele tava fazendo uma live, e eu tava vendo. Nossa, muito bom.
Personagem que aparece no jogo, ele fala, não necessariamente tem que ser um animal ou um ser vivo, saca? Você pode encontrar uma bota, uma colher, um pincel, seja o que for que você encontrar, ele fala.
Ele jogo massa... era absurdo, tudo falava. Quando você caía na água gelada, a água gelada falava, ah, sou gelada demais pra você. Era absurdo, mas era mais legal.
Muito bom.
E é massa que, igual a gente falou, eles não falam com, tipo, as palavras, né? Eles falam esse... Como é que é o nome disso?
Mambo Jumbo,
é. E a massa que aí, muitas
Mambo
vezes...
Mambo Voice.
Essas falas deles, eles utilizam de notas, só que com equipamento, saca? Tipo, você encontra duas botas. Aí você conversa com a bota, aí a bota, ela fala som de borracha esfregando em outra borracha. Só que os sons que ela faz, é com, cada som é uma nota musical, saca? Ela fica com...
É.
Que doido, cara. É verdade. Eu não tinha pensado nisso.
É, você encontra uma colher, ela faz som de metal batendo em metal. Como se fosse duas colheres batendo uma na outra. Só que, como é um bonequinho com a boquinha falando, você dá a impressão de que aquela colher realmente tá falando. Apesar de não ser nenhuma linha, tipo, um vento saindo, saca? Mesmo sendo um som físico de coisa batendo. E é muito genial, velho.
Caraca, é verdade. Sabe uma coisa que eu acho louca nesse jogo? Tipo, hoje em dia é whatever. Só que esse é um dos primeiros jogos dessa geração de 32 e 64 bits em que os personagens têm os dedos separados.
É verdade.
O Banjo tem os dedos separados. E eu lembro que eu ficava agoniado quando eu jogava Mario 64. E o Mario 64, você pegava a estrela e ele falava... O que, que ele falava? Eu não lembro o que ele falava, mas ele...
Here we go!
Here we go! Falava, here we go! E ele mostrava a mão pra câmera. E eu achava aquilo tão feio.
Ah, não, depende. Ele amostra, ele faz aquela posição de vitória com os dedos e tá os dedinhos separados, assim, ó. Tipo,
dois três... dedos. Dois é. Dedos separados.
Não conseguia ser pior que 007 com o Denai.
É verdade, que o Denai era tudo junto. Você ia bater no cara.
Se bem que eu não lembro nenhum jogo de Play 1, não, que tem os dedos separados.
Não, Play 1 ele é infinitamente inferior ao 64.
Né? O Crash Bandicoot tinha dedos também.
Separados?
Acho que sim.
Caraca, que louco. O legal é que na Sony, no PlayStation 1, a Naughty Dog é meio que a Rare deles, né?
É, praticamente.
Ou era, né? Sei lá.
Ainda é.
Ainda é, pois é. Isso é verdade. E agora a gente não tem... Agora a gente não tem a Rare, mas a gente tem a Retro Studios.
Que ainda é com R, então a gente fica feliz.
E a gente fica feliz. E eles estão fazendo Donkey Kong. Isso é muito bom. Donkey Kong Tropical Freeze. David Wise e músicas assim, legais. E... Em Banjo-Kazooie, a gente tem aquele esquema de organização de mundos parecido com... Eu não sei se é parecido com Donkey Kong.
Acho que é parecido com Mario 64 mesmo.
Parecido com Mario 64?
Eu acho.
Eu acho mais parecido com Donkey Kong porque ele tem aquela fase do gelo, aí você tem a fase de fábrica, da fábrica, que no caso não é fábrica, mas é... Tipo, nos encanamentos. É. Aí você tem a fase normal do bosque, que é a primeira. Aí você tem a fase da praia, a fase do deserto. E tem a última fase, que é de terror. Tem outra fase? Eu tô me esquecendo de alguma?
Ah, do pântano.
A do pântano.
Ah, aquela última fase que é muito boa, que é das estações.
Ah, Click Clockwork.
Chega e acho que tá na primavera, aí vai indo e tal. É verão, nossa. Outono, inverno. Tipo, aquela fase é muito boa.
Muito boa, de verdade. E a música vai mudando a cada estação que passa. Nossa, essa é com certeza o melhor mundo do jogo, é verdade. Essa é Click Clockwood, ela é muito boa, sério.
Ela é quatro fases em uma, praticamente.
É foda, velho.
Ela é muito boa, muito boa. quais são o mundo preferido de vocês? A gente acabou de falar daquele Clockwood, né? Eu não sei se ela vale, mas quais são os mundos que mais memoráveis pra vocês?
Eu acho que mais memorável pra mim é da praia.
A da praia?
A segunda fase. É porque quando eu joguei pela primeira vez, que eu era uma criança idiota, quando eu finalmente consegui sair da primeira fase, tipo, e consegui achar que Banjo era mó difícil achar as fases, né, naquele castelo da bruxa. Eu consegui achar e consegui abrir aquela merda, tipo, foi uma satisfação tão grande pra mim. Quando eu vi a fase nova, eu falei, meu Deus, que da hora, que fase bonita e tal, sabe? Uma praia. Eu adoro jogo que tem fase em praia e tal.
Que massa, é verdade. Não, e ela é meio chatinha porque, principalmente quando você é uma criança idiota, né? Você tem que dar aquele pulo, que você agacha e depois pula pra ele pular mais alto, pra você conseguir alcançar o baú, que a fase é dentro de um baú pirata, né?
É.
No Hub World. E sei lá, isso era difícil, sei lá. Pois é. A onda que é mais memorável pra mim é a do pântano. Porque a fase do pântano, ela me lembra muito a fase do pântano de Donkey Kong Country 2.
É verdade.
Inclusive o design, toda a direção de arte. E tem alguns itens, não itens, mas tem alguns elementos da fase, por exemplo, aquelas árvores.
Aqueles bichinhos que voam e lava bunda, né? Tinha também, tem?
Isso,
tinha no Donkey Kong também.
Tinha no Donkey Kong e aquelas árvorezinhas que você sobe e tem que ficar pulando de uma pra outra. Tem no Donkey Kong Country 2 e tem no Banjo-Kazooie também.
É verdade.
Isso é muito massa. E você, Alexandre?
Oh, eu ainda não zerei o jogo. Inclusive,
você...
eu tô...
Nunca?
Vacilão, hein? Vacilão.
Nunca zerei o jogo.
Spoilers.
Eu tenho vergonha disso. Não, mas eu tô bem com isso, assim. Tipo assim, eu acho ruim spoiler quando é uma coisa muito rara. Agora, como era obrigação minha já ter zerado, eu tô bem com isso.
Ó, mas tem um plot twist no final que explode cabeças, hein?
Vixe.
Tô brincando, tem não. Ih, eu dei um spoiler. Vai, continua.
Dizer que não tem um plot twist no final já é um spoiler, né, velho?
Isso.
Eu só zerei Banjo-Kazooie mesmo, tipo... Depois com 20 anos, só, praticamente.
Não, ele não é um jogo fácil. Eu acho ele difícil até.
Ele é difícil lá pro final. Por você saber o que tem que fazer, tipo... É que assim, que a gente é BR.
Isso.
A gente não entende o que eles falam. Então, pô, pra uma criança americana é mais fácil, porque o bichinho vai falar, vai em tal lugar e pega tal item.
Isso. Pra
gente não, a gente vai falar com o cara, a gente vai entender merda nenhuma que o cara vai falar.
A gente ouve, a gente entende o que eles estão falando mesmo, né? Tipo,
exatamente. Aí, tipo, fica mil vezes mais difícil pra gente. Então, quando a gente cresce e consegue entender o que eles falam, o jogo fica milhões de vezes mais fácil.
Isso é verdade.
Eu ganhei assim comigo, porque na época do 64 eu alugava a fita. E, tipo,
eu também, sério,
legal. Eu alugava a fita, aí eu devolvia, quando eu pegava de novo, alguém destruiu o meu file, né?
Aí
agora, depois de velho, comecei a coleção, eu comprei um Banjo-Kazooie e um Banjo-Tooie.
Uhum.
Aí, tipo, agora eu zerei o Banjo-Kazooie, só não zerei o Banjo-Tooie porque, além de ele ser mais complexo, eu não tenho muito tempo livre.
O Banjo-Tooie é bem mais complexo.
Mil vezes mais complexo.
Tem muito mais coisa. E tem mais personagem.
Muito mais.
Ele tem mais personagem, né? E você se transforma. Você pode jogar com aquele cara lá, qual é o nome dele?
Mumbo.
Pajé lá. E você pode jogar com outros bichos, é muito interessante.
Ah, o pior problema mesmo do Banjo-Tooie é o frame rate dele. Ah, meu Deus do céu.
Se o Banjo-Kazooie já era bonito, o Banjo-Tooie ele é muito mais bem feito, só que frame rate cai, né?
Eles abusaram muito naquela técnica também que eles usavam muito na época, de quando um objeto tá longe da câmera, o objeto fica com menos polígonos, saca?
Uhum.
Aí, tipo, você vê o objeto mó feião lá na frente, tipo, não vai chegando que ele é mais perto, ele é ficando mais bonito. O Banjo mesmo, ele só fica bonito, tipo, 100% quando a câmera, tipo, tá muito perto dele.
Isso é verdade. Não, essa técnica é usada até hoje no jogo.
Praticamente, tava jogando Call of Duty e vi que isso acontece no Wii U.
Pois é.
Mas o Banjo-Tooie, ele é obsceno porque ele tem uma espécie de iluminação dinâmica no jogo.
Isso.
Não chega a ser igual a iluminação dinâmica de hoje em dia, não, mas ele tinha uma iluminação dinâmica e ela é muito bonita. E os cenários são maiores, mais detalhados, os personagens são mais detalhados e tal. E o Banjo tem sombra, tipo, a sombra dele não é uma bolinha, sabe? É uma sombra mesmo.
Eu acho isso legal demais, incrível.
E tipo, isso pesa muito o jogo. E ele laga demais, tipo, é obsceno. Eu não sei como
verdade,
eu conseguia jogar na época, saca?
Ele é muito mais lento, sei lá, eu acho que o Banjo-Tooie, o Banjo-Kazooie deve rodar, sei lá, 30 frames e o Banjo-Tooie deve rodar 20.
Sim, é por isso que eu falo que a Rare, ela é ignorante, ela vai até o máximo do console, por exemplo, compara Diddy Kong Racing com Mario Kart, por exemplo.
É, não, cara, isso é injustiça.
É, o Mario Kart, os personagens eram todos sprites 2D.
Isso, só o Kart que era 3D, eu nem lembro.
Pro jogo suportar mesmo, pro console suportar os gráficos não lagar nunca, tanto o Mario Kart não lagava nunca.
É,
aí o Diddy Kong Racing, tudo 3D, tudo bonito e tal, aí lagava levemente. Não sei se já jogaram aquele jogo do Mickey de kart do 64.
Já, que foi a Rare que fez também.
É, da Rare também, aquele jogo lagava horrores também. Aquele jogo era mais bonito que Diddy Kong Racing. Sabe?
É, exatamente.
A Rare era muito ignorante. Perfect Dark lagava muito. Aquele
Caraca,
tipo,
nossa,
Perfect
Dark.
Dark você pode comparar com um jogo de Play 2, praticamente. Tão
é, exatamente.
Eu, com certeza, velho.
Perfect Dark, ele tem aqueles esquemas já de material. Porque assim, até então, tudo que a gente via em Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Diddy Kong Racing, eram personagens com uma malha em 3D e essa malha era pintada com uma textura, pintada no computador. No Perfect Dark, eles tinham isso, só que cada malha, além de ter uma textura, eles tinham um material. E os materiais eram diferentes. Você tinha material que simulava metal, e você tinha material que simulava plástico, você tinha material que simulava pele, e pra cada um desses materiais, eles reagiam diferente à luz. Então o Perfect Dark, ele é absurdo, absurdo. Quando a luz bate, você vê, assim, um metal refletindo diferente. É muito bacana isso, cara.
Eu acho que foi o primeiro jogo que eu vi na minha vida também que era possível você empurrar objetos.
É, pois é,
tipo,
cara. E
hoje em dia, tipo, cai uma caixa na frente do seu personagem do jogo X aí moderno. Você empurra ela, você joga ela. Ela é mole. É uma ragdoll, praticamente, nessa caixa.
Mesmo.
Perfect Dark também tinha isso, tipo, você podia empurrar as caixas, você podia empurrar, tipo, era obsceno aquele jogo, não sei como os caras conseguiram, saca?
Pois é, os caras tiravam leite de pedra mesmo, né?
É
interessante, porque eu li em algum lugar, eu não sei se isso é certeza, mas de que Perfect Dark influenciou Half-Life, de tanto que eles... Perfect Dark 007, né, porque primeiro veio o 007, depois Perfect Dark, e eu li em algum lugar que esses dois jogos influenciaram Half-Life, que é tido como jogo que revolucionou o FPS, né?
É bem parecido mesmo, se for ver.
E isso é muito interessante. Mas Banjo-Kazooie, ele é... Eu não lembro, tem muito tempo que eu joguei ele, eu fiz uma pesquisa levemente rápida. Vocês lembram de quanto tempo o jogo tinha? Eu não lembro se ele é muito grande ou se ele é muito pequeno.
Tecnicamente não é muito grande, não.
Porque... acho que depende de como você joga. É o mesmo esquema de Mario 64, saca?
Exatamente, porque ele tinha menos fases que o Mario 64. Só que você ficava jogando na mesma fase por um dia inteiro, praticamente, né? Isso que dava até... É igual o NES. Tipo, todos os jogos de NES são curtinhos, só que eles são difíceis pra caramba, então você demora, tipo, anos pra zerar. Banjo-Kazooie é praticamente a mesma coisa, era curto, só que ele forçava a ficar mil vezes na mesma fase e tal, então...
É, principalmente porque ele tem esse lance de você pegar 100 notas musicais em cada fase, né? Aí você tem que... E pra piorar a vida do sujeito, quando você morre, você perde todas as notas musicais e tem que pegar 100 notas de novo, velho.
É verdade, isso é verdade.
Isso é brutal, velho.
Não, é impressionante a quantidade de coletável que você tem nesse jogo, porque você tem, além das 100 notas musicais, você tem... 10 quebra-cabeças que você pega em cada mundo, em cada fase. E você tem os Jingles, que são aqueles bichinhos coloridos.
Jingles. É Jingle, né?
Jingle, isso, Jingle.
Jingle!
É, Jingle! E aí tem a musiquinha. Aí você tem também aqueles Ica-poca, que são as caveirinhas que você dá pro Mumbo. Pra você se transformar em animais, que são os power-ups do jogo. E você tem o que mais? Eu não sei.
Aquele negocinho que era pra você aumentar o limite da sua vida.
Isso. Que você pega 5, eu acho.
Era um favo de mel, não é? Uma coisinha.
Isso, exatamente. Favo de mel. Que você vai pegando, ele vai completando assim. E ele aumenta o limite da vida.
Você também tem os ovos. O ovinho rosa que você atira. Você tem a peninha vermelha, que é aquela que você faz você voar. Tem a peninha dourada,
que é a que te deixa invencível.
Aí
não, e ainda tem umas plataformas no chão, né? Que você vai pra essas plataformas e quando você apertar ele, faz uma ação diferente.
Isso.
É. Aí no Banjo-Tooie, tipo, multiplicar isso por mil. tinha, tipo, sei lá, 6 tipos de ovos diferentes. Pra você se transformar em outra criatura, você tinha que pegar um outro tipo de item. Era um absurdo, tinha muita coisa.
É muito... Caraca, é verdade. Você tem o ovo de fogo, tem o ovo de gelo, tem o ovo de pedra, tem tudo.
Fora as as coisas que você podia pegar que não era obrigatório. Que, por exemplo, fazia você ganhar ataque novo. Ou você transformava o Kazuma num dragão.
Caraca, é verdade, velho.
Tipo, tinha umas coisas extra muito legal.
Não, é, o Banjo-Tooie é absurdo. É, tinha um multiplayer bacana, né, no Banjo-Tooie.
Gente, eu jogava muito 64 multiplayer, só que o Banjo-Tooie a gente não jogou muito multiplayer, não.
É porque...
Que tinha melhores, né?
Jogava Conker? Conker
é... Conker, GoldenEye, Perfect Dark, Exen...
Tu tinha Conker, jogos. Velho?
Eu tenho até hoje.
Caralho!
Exen! Tu jogava Exen?
Claro, mó legal, mano.
Aquele jogo é uma bosta, cara.
É nada, é o único co-op de passar fase de 4 players que não laga e é legal.
Mas ele não laga por causa daquele gráfico, né?
É, exatamente. Que liga pra gráfico.
Cara, muito bom. É, mas Exen é um jogo... Eu considero ele meio underground no 64.
Eu gosto.
Eu jogava muito Conker.
Aí eu não gosto muito do multiplayer do Banjo-Tooie porque a maioria era minigame ou era aquele que era um versus em primeira pessoa.
Isso, era esse que eu jogava.
Só que a gente não achava tão legal porque tinha jogos melhores nesse estilo. Então o multiplayer pra gente não era muito top, a gente meio que ignorava o multiplayer. O multiplayer do Donkey Kong 64 era mais legal.
Então. Caraca, é verdade, velho. E ainda assim não era tão legal assim, né?
É, mas era bem legalzinho. Tipo, era um multiplayer de split screen que em terceira pessoa, né? Tipo, já era um plus. Não tinha muito isso.
É verdade, meio Gears of War.
É,
mas acho que de longe o jogo de 64 que eu mais joguei multiplayer foi o Conker mesmo. O Conker
não,
e Smash.
Foi Smash Bros, cara.
É, Smash Bros também, sem dúvida.
Sem dúvida. Mas Conker, cara, não, a gente tem que fazer um cast sobre Conker e você tá convidado, o Sr. Wilson.
Beleza.
Cara, eu não sei, assim, eu gosto muito de Mario 64 pelo fato, hoje em dia principalmente, pelo fator nostálgico. Apesar do jogo ainda ser muito bom, as músicas são muito boas e tudo que tem naquele jogo é muito bom. Só que, tecnicamente, eu acho o Banjo-Kazooie melhor do que Mario 64, mil vezes.
É, o Mario 64 é tipo o que o Wolfenstein foi pro FPS, Mario 64 é o que ele foi pro...
Pra plataforma.
Plataforma, né? Porque, tipo, o Wolfenstein é bom, é nostálgico pra muita gente. No meu caso, não, porque eu nunca tive na época.
É, então. Eu também não.
Mas, tipo, o Doom é superior, sabe? Mas o Wolfenstein é o cara que, pá, fez o bagulho, praticamente. Né?
É, e no caso, o Mario 64, ele representa bem, né? E faz
esse
papel.
É, a mesma coisa. Uma analogia bizarra aí.
Isso, e o interessante, cara, é porque... Eu não sei, tem alguma coisa em Banjo-Kazooie, eu acho que também muito da nostalgia, que me faz gostar dele e me faz baixar a trilha sonora desse jogo pra ficar ouvindo no celular. Cara, que é uma das coisas mais legais, né? A trilha sonora mesmo. E muito a gente deve ao Crank Kirkhope, né? Que é esse cara que compôs. É interessante que, voltando ainda, a gente já falou um pouco da música do jogo, mas voltando, o cara, ele usava muitos instrumentos. Você tem... E os instrumentos bases eram sempre o banjo e o kazoo, né? Que são os instrumentos que são os personagens do jogo, que tocam banjo e kazoo. Mas você tem... E tudo era feito em teclado MIDI, naquele teclado que... Mesmo teclado que usavam pra compor as músicas do Super Nintendo. E eles... Esse teclado simulava diversos instrumentos, fazia sax e tem música que lembra música... Cara, lembra música de desenho animado de Banjo-Kazooie. Aquelas musiquinhas, principalmente a da introdução, aquela...
Manja, cê, não sei se você vai manjar, é uma curiosidade que eu vi no Dido No Game e no Game Grumps, lol.
Caraca, tu assiste Game Grumps ainda?
Eu assistia, não assisto mais.
Você parou de assistir por causa do John Tron?
Não, porque eles postam vídeo demais. mas teve um episódio que eles jogaram junto com o Grant Kihopner, eu não sei o nome dele.
Grant
Kihopner? Foi? Que doido? Foi. Não fiquei sabendo desse episódio.
E eles jogaram, e ele falou um monte de curiosidade das músicas e tudo mais. Tanto que a voz do Mumbo Jumbo é ele que faz. É ele que faz. A música da primeira fase, ele queria fazer, eu não sei o nome da música, mas ele queria fazer aquela música que é...
Eu sei,
saca? Ele queria fazer essa música, só que um outro cara da rádio falou, não, faz outra coisa. Aí ele fez outra, só que ele pegou essa música e deixou 1000 vezes mais lenta, sabe? Essa que eu citei agora atrás. E ele colocou, não sei se quando vocês lembram, quando vocês entravam no ninho daquelas formigas, cupim, sei lá que era aquilo.
Eu lembro, lembro.
Tocava uma música super sinistra. Depois você tenta pôr aí no podcast aí pra galera ouvir.
Sim, vai ter.
Pega essa música e acelera ela tipo 400 mil vezes, sabe? Vai virar aquela música.
Doido,
é muito louco fazer isso. Pega e acelera essa, aí vê.
Caraca, então os caras fizeram basicamente o que o povo da... Pro próprio Koji... Como é que é? O Koji Kondo da Nintendo adora fazer, né?
É.
Que é pegar as músicas do Zelda e, tipo... Ou aumentar a velocidade, ou diminuir, ou tocar ela ao contrário.
É, basicamente.
Cara, os caras adoram fazer isso. Não, pois é, cara. Acho que muito... De Banjo-Kazooie, que o sucesso de Banjo-Kazooie deve à música que foi feita pro jogo. E engraçado que, assim, eu tava assistindo também no Digital Gaming, que até o John Tron participa, que tem umas 2 ou 3 músicas de Banjo-Kazooie que foram cortadas, porque elas... Eu não sei por que elas foram cortadas, talvez, porque não tinha muito a ver. Só que essas... Olha só que interessante. Essas 3 músicas que não foram consideradas boas pro Banjo-Kazooie, elas foram postas no Donkey Kong 64 e elas estão lá.
Que louco.
Que é justamente a musiquinha que quando você, de quando você sai da ilha do Donkey Kong 64 que ele toca, que é aquela...
As músicas do Donkey Kong eram muito parecidas com as músicas do Banjo.
É, do Donkey Kong 64, né?
É.
Isso. É, eu acho que era o mesmo compositor.
Era o mesmo.
É o Grant que...
É.
E o David Wise, ele já fez músicas pro Diddy Kong Racing e pros Donkey Kong Super Nintendo, né? Que é o cara aclamado na indústria de videogames. E que tá, inclusive, no Donkey Kong Country Tropical Freeze. Cara, eu fiquei muito feliz.
Sério? Colocaram o cara de volta?
Colocaram ele de volta.
Legal, eu não sabia.
Você gosta das músicas do Donkey Kong Country 2?
Eu gosto. É, o 2 é meu favorito.
O 2 também é meu favorito. E aí, toca aí. e aí, o David Wise é o cara que compõe as músicas pro Donkey Kong Country 2. E aí, ele compõe pro 3 também, lógico. Só que no 2 foi o jogo que ele se revelou como músico de videogame. Só que quando a Retro fez o Donkey Kong Country Returns, não tinha quase nenhuma música nova. Era tudo música reciclada dos Donkey Kong Country do Super Nintendo. E eles anunciaram esse Donkey Kong Country Tropical Freeze... E não vai ter nenhuma música, assim, vão ter as músicas clássicas do Super Nintendo, só que a maioria das músicas vão ser próprias, criadas, autorais, do David Wise.
Legal.
Então, cara, ele tá de volta e esse jogo tem tudo. Olha só, a gente tá falando... Eu vou falar sobre Donkey Kong, apesar de a gente estar no cast de Banjo-Kazooie, porque isso é muito importante. Não tem o Donkey Kong Country 2 de Super Nintendo? Ele tem toda aquela temática de pirata, né? O que é muito interessante. Nesse Donkey Kong Country Tropical Freeze, a gente também tem uma temática de pirata, só que são piratas vikings.
É.
E o David Wise está de volta. Então a gente tem dois elementos do melhor Donkey Kong Country que já foi feito no Super Nintendo, que tá voltando agora pro Wii U. Eu acho isso legal.
Só falta os jacarela.
Só falta... os jacarés. Só falta os Kremlins.
Os Kremlins.
Alexandre, você tá vivo?
Tô vivo. Tá bom o papo de vocês. Eu tô curtindo aqui. E eu tô jogando o Banjo aqui também.
Você tá jogando, você tá em que parte?
Eu tô na fase do gelo.
E aí, tá curtindo?
Tô morrendo aqui, velho. Muito difícil, velho.
Cara, essa
fase
do gelo...
A água gelada falou com você?
É, velho. Falou, velho. Muito doido. Eu sou muito gelada pra você.
Essa fase do gelo, ela é muito boa. Ela também tem uma música muito ótima. E ela tem um minigame nessa fase que eu gosto muito. Que é o da corrida contra o urso. Você lembra, Wilson?
Eu não gosto muito desse minigame porque ele... Você precisava ter uma alavanquinha de Nintendo 64 boa.
Ah, isso é verdade.
E a minha era sempre judiada. E tipo, eu não conseguia ganhar dele por causa disso. Eu não conseguia correr na velocidade máxima, saca?
Poxa, sacanagem. Nossa. Sabe o que eu fazia
com segredo, velho?
Tem um segredo. Sabe o segredo?
Eu andava de costas.
Ah, você fazia isso?
Eu fazia.
Caraca, mentira.
Claro, porque a parte de trás, pra andar pra baixo na alavanquinha, você usava pouco, então ela sempre ficava boa.
Sabe,
aí eu andava praticamente todos os jogos de costas.
Olha,
Zelda,
sabe o que eu fazia
pra
eu passar nessas partes e pra eu andar rápido quando a alavanca tava judiada? A gente põe o controle do 64 no 64 e antes de ligar o videogame, a gente fica segurando a alavanca pra frente.
Ah, sei.
Isso, aí você liga o videogame, aí depois quando você põe o jogo, ele vai andar sozinho pra frente. Mesmo que você solte a alavanca. E aí quando você aperta pra frente, aí ele vai mais rápido.
Eu manjo isso, mas eu não gostava porque ele ficava andando sozinho.
Você tinha que depois tirar o controle.
Quando eu zerei o Zelda Ocarina of Time, eu tive que zerar desse jeito, véio, senão eu nem ia conseguir jogar ele não.
Se tem uma coisa que é triste...
A gente usava muito essa técnica de tirar o controle em jogo multiplayer. Tipo GoldenEye, por exemplo, que a gente tinha, tipo, três jogadores e faltava um, sabe?
Ah, caraca,
A gente colocava um quarto controle lá, fazia esse truque pra ele ficar andando sozinho, e colocava um elástico, alguma coisa no Z.
Caraca,
pra ele ficar
sério?
Andando sozinho, atirando, sabe? Como se fosse um bot.
Caraca, velho!
A gente fazia
só
isso.
Que, só que
legal.
Ele andava pra
aí
frente.
Ficava um cara a mais, praticamente.
Caraca, que doido isso aí, isso é inteligente. Só que o bot era burro, né?
Ficava andando em círculos, trombando na parede, mas ele atirava, ou seja, às vezes ele matava alguém e, tipo, ficava muito mais engraçado daí.
Véi, devia ser muito zoeiro quando matava alguém, véi.
Caralho, morreu pro bicho, véi, doido. Você é doido, A gente não pode falar mal do Banjo-Kazooie e Nuts and Bolts?
Pode, é verdade, vamos falar mal desse jogo. Caraca.
É um consenso, né, velho?
Primeiro eu queria contar a minha história, a minha experiência, a minha história de vida.
Conte.
Pode contar.
Que eu, na época assim que a Rare foi vendida, eu fiquei muito triste. Aí
Todos ficamos.
Aí quando anunciaram o Banjo e Kazooie e Nuts and Bolts pro Xbox 360, eu fiquei puto. Ainda mais porque a porra do trailer daquele jogo aparecia eles explodindo um sprite do Mario.
Eu vi isso aí.
Eu fiquei muito irado na época, mas daí, depois de um tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei um Xbox 360 só por causa desse jogo e do Perfect Dark Zero.
Eu pensei
nossa,
em fazer isso.
Nossa, velho, mentira que vocês fizeram isso,
velho. E o meu Xbox, ele veio junto com o Banjo-Kazooie original. Ou seja, Sim. Eu falei, porra, da hora, agora tem esse jogo, agora eu vou jogar. Ele foi o motivo de eu ter vendido o Xbox.
Caraca!
Eu tive o Xbox, tipo, por 3 meses, joguei Banjo-Kazooie, fiquei puto, e coloquei ele na prateleira. Joguei Perfect Dark, fiquei puto, joguei fora porque era pirata. Aí eu não achei mais nenhum jogo legal e vendi o Xbox. Pois é,
eu acho que esse deve ser o drama de quem pegar um Xbox One, velho. Deve pegar ele, jogar o Killer Instinct e depois devolver também.
Velho... Eu não sei o que acontece. Aconteceu com aquele Banjo, porque, tipo, ele é um tiro no pé em tudo que a série foi boa, sabe? Não sei se vocês manjam, no começo do jogo aparece um personagem novo lá e ele fala, que o Banjo tá gordão e a bruxa é só uma cabeça esquelética lá. Aí ele dá um monte de item pra vocês pegar e fala, agora vocês peguem esses itens e tal. Aí quando você começa a pegar, tipo, as notinhas, você fala, pô, é Banjo? Tá, joga igual Banjo, sabe? Banjo-Kazooie em HD. Uhum. Aí esse personagem fala, ah, isso é muito chato assistir, as crianças de hoje em dia não gostam mais disso, eles gostam
pois
de tiros
é,
e ação. Aí eles dão um carro pra gente. Aí, tipo, o jogo vira, tipo, um Vigilante 8, saca?
Uhum. Não, o pior aí, saca, que além dele ser um jogo completamente diferente e ruim, inclusive, ele é um jogo que ele não respeita o próprio Banjo, né, velho?
É.
É um jogo que ele meio que desrespeita, fala, você gostava dessa bosta aqui, é? Tipo, caraca, velho, por que você tá fazendo isso comigo, cara?
É, aí...
Você tá pegando o que eu amo pra me ofender, velho?
É, aí a primeira fase daquele jogo é numa praia, né, que toca a mesma musiquinha da praia do 64 até, o Filhos da Puta. E essa praia, a fase é gigante, é muito bonita e tal, e é vazia, não tem merda, não tem inimigo, nenhum inimigo te machuca, tipo, uns bichinhos ficando no cenário, tipo, como se fosse inocente. E pra você pegar as peças de quebra-cabeça, que era mó legal você ter que explorar, você tem que do Xbox tem que falar com alguém, aceitar o challenge, né, e ir fazer o challenge, tipo, aí você tinha que correr ao ponto A ou ponto B, tipo, um limite de tempo. Mudou muito a jogabilidade, ficou muito... Ah...
Todos odiamos. Existe um lado escuro no nosso coração que ele tá guardado.
Ô, Jesus amado. Você ia na lava, a lava não te matava. Tipo, ah, aquele jogo tem muito defeito. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo daquilo, mas eu não tenho mais.
Faz. Ah, droga.
Então, eu arranjar o CD.
Nossa,
e tal.
É um dos melhores vídeos do John Tron, inclusive, né, velho? Quando ele faz o review desse jogo.
É, pior que é mesmo.
Pois é, uma coisa que eu acho que eu gosto muito do seu trabalho, cara, é porque você conta as suas referências enquanto você faz os vídeos. Eu acho isso genial, velho.
É, o que muita gente fala que é legal porque eu pego os mínimos detalhes, né?
Aham, uhum, por exemplo, você quando comenta alguma coisa que o Angry Video Games Nerd já falou, você fala, ah, você deve ter visto o Angry Video Games Nerd falando disso.
É.
Ou então, tem um vídeo que você tá, acho que foi até no do... Agora, no do Street Fighter, que você se veste de Nostalgia Critic.
É...
Caraca, eu olhei assim, véi, que bicho foda, puta que pariu, véi.
É, isso é porque eu curto pra caramba esses caras e geralmente quando a gente faz alguma referência ou fala a mesma coisa que eles falaram, a galera da rage xinga. Uhum. Aí, então, tipo, você já entrega o que você tá falando, você tá imitando esse cara ou tá fazendo referência, uhum, e tal.
É, tem gente que não manja de referência, né, véi, tu faz uma referência e o cara acha que tu tá imitando o outro.
É, aí fica legal mesmo, aí você já apresenta também. Muita gente não conhece o Nostalgia aqui, que eu já apresentei pra ontem.
Cara, mas é pra vocês que estão ouvindo, basicamente, Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie são os jogos mais amados do 64, e a Rare foi vendida pra Microsoft depois, e eles anunciaram que ia fazer o Banjo-Kazooie, que, não, engraçado que assim, depois do Banjo-Tooie, a Rare chegou a anunciar o Banjo-Tree pro GameCube, né?
É.
E cara, nossa, eu fiquei muito feliz com esse anúncio, só que depois ela foi vendida pra Microsoft, eles moveram um projeto pro Xbox 360,
Esse pra Xbox, Banjo... não, era pra Xbox ainda, não era nem pro 360.
É verdade.
Ia ser o Banjo X.
É, isso, que ia ser o Banjo X. Eles fizeram o quê? Eles fizeram o... Acabaram pegando o Conker, né? Fizeram o remake do Conker e não fizeram o Banjo pro Xbox One.
É.
Pro primeiro.
E aí, que, Xbox... não, que é o One, né?
É, cara, eu odeio esse nome Xbox One, porque você fala Xbox One e você agora tá falando do novo videogame.
Mas tá falando do antigo, original.
Porque é o 1. Pois é. E aí acaba que eles moveram esse Banjo-Tree, que ia ser Banjo X pro Xbox One e foi pro Xbox 360, virou o Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. E até o jogo lançar, tava todo mundo gostando, porque eles não tinham mostrado muito dessa mecânica ridícula que eles incluíram, que é a mecânica de jogo de corrida.
Yeah. Não, mas aí que tá. Eles tentaram fazer um jogo de corrida misturado com plataforma. Se fosse um jogo só de corrida, tipo um Banjo Racing, Banjo Kart, talvez fosse bom, mas...
Não, mas olha só. Tem um problema. Tem um porém aí. Banjo, um jogo de corrida misturado com plataforma tem nome. Diddy Kong Racing.
E é da Rare.
E é muito bom. E é muito bom, exatamente. Agora, esse jogo, ele... É porque ele não é de corrida, é porque você tem um carro e aí você usa esse carro pra andar no mundo do jogo. O mundo do jogo é vazio e você tem que ficar coletando peça pra construir e mudar o seu carro. Tipo, é isso o jogo.
É, você chega a montar, acho que é avião com... que atira míssil, etc.
Ah, cara, não, esse jogo ele é uma decepção total.
Eu joguei muito pouco. Eu lembro que quando eu peguei assim, eu ignorava os carros e ia tudo a pé, sempre a pé, saca?
É pra pelo menos tanto... tentar sentir.
É, tanto que a...
Você mentia pra si mesmo, né, velho?
É, tanto que... sabe, eu não sei o nome. Quando você tá na cidade lá, que é onde você entra, seleciona as fases, sabe? Como se fosse o castelo, sim, da princesa ou o castelo da bruxa.
Sim, no Nuts and Bolts?
É, no Nuts and Bolts. Sim. Nessa cidade, ela é super explorável. Ela tem um monte de itens espalhados pelo cenário inteiro. A maioria é peça de carro.
Isso,
e você
é,
pode
cara.
Pegar a maioria só a pé. Aí, uhum. Tipo, eu fiquei tipo, pegando tudo na cidade a pé mesmo. E explorando a cidade a pé. Porque, tipo, era praticamente Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie de novo. Uhum. Só que aí, depois que eu peguei tudo, eu tinha que ser obrigado a entrar na fase. Aí eu joguei ela até liberar a segunda fase e vi que a segunda fase era tão chata quanto a primeira. Eu falei, ah, foda-se, né? Eu nunca mais joguei. Daí.
Cara, é muito ruim. Pelo menos a música do jogo é boa, né? Porque é o mesmo compositor.
Uhum.
Eu não sei, é o mesmo compositor. Eu não sei se é o mesmo compositor, mas eles usam muita música dos antigos.
Dos antigos, né? Eu não sei também se é o mesmo compositor, mas eu vi. É, enfim, mas a música é boa, porque agora não é mais aquele teclado MIDI do 64, né? São instrumentos mesmo que
ela
usa. E é bonitinho. Aquela musiquinha Spiral Mountain, no, a, que é desse wordzinho, como se fosse o Castelo da Princesa, é muito boa no Xbox 360.
Tipo. É, eu acho que tocou com Banjo de verdade até, né?
É, se esse jogo merece uma nota 3, é por causa da música. Pois é, cara, infelizmente a gente tem que... Banjo-Kazooie tem um lado negro e obscuro, que é esse.
Que é o Xbox.
Que é o Xbox. E, infelizmente, a gente não vai ter mais a Rare, né?
Agora, eu não sei se vocês estão por dentro, mas a Rare praticamente não é a mesma mais.
É, não existe. Mas
porque todo mundo que trabalhava nela saiu fora.
Isso,
Todo mundo desempregado ou em outras empresas mesmo. Eu acho que deve ter gente da Rare na Retro Studios. Tinha gente da Rare na EA Games até.
É, pois
cara,
é.
Acho maneiro a gente fazer um podcast sobre a Rare também depois, viu?
Pô, vale a pena, eu boto fé. Não, mas tem um jogo que são com todas as pessoas que estão fazendo esse jogo vieram da Rare, que é um jogo chamado Tengami. Vocês já viram?
Eu
não.
Vi.
Não,
só não joguei.
Tengami, depois procura, porque ele vai sair ainda, né? Não saiu ainda, mas é com o David Wise, compositor da Rare, tem uns game designers da Rare e tem o Chris Sivor, que foi o game designer do Conker e dublador do Conker.
Lol.
Uhum. Cara, aquela voz é muito boa.
É, aquela voz rouca.
E ele tá nesse jogo Tengami, é um jogo meio japonês, só que é feito por eles, né, então não é tão japonês assim, que é contado naqueles papercrafts de livro, aqueles livros.
Sei.
Que é paper, mesmo tempo é papercraft.
Uhum.
Então, enfim, procura que parece ser interessante, ele vai sair só pra Wii U e pra PC.
Legal.
Eu tô impressionado com a quantidade de indie que tá saindo pra Wii U e PC. Tipo, não tá saindo pros outros videogames. Esse A Hatch in Time é um deles.
Eu acho engraçado que muito jogo indie que tá saindo, principalmente nascendo no Kickstarter, é muito jogo de empresa antiga que não existe mais e mais é as mesmas pessoas.
É, isso é verdade. Você viu o último, Boogerman?
É, o Boogerman tem. o James Pond 2 vai ter um remake também, aí
sim,
tá lá no Kickstarter.
É verdade.
Eu não vi se mais. Deve ter, mas tem bastante.
Might Number 9. Mega Man, né? Quer dizer?
O Mega Man entre aspas, né?
É
o mesmo criador e tal.
Pois é, eu acho que chegamos às considerações finais.
Chegamos.
Então, quem quer começar aí? Começa aí, Alexandre.
Eu começar? Como é que é? Esquema? Nota e consideração?
Consideração e nota, nessa ordem.
Beleza, então. Eu acho que Banjo-Kazooie ele foi um jogo ultra importante e eu só não acho, eu tenho certeza disso. E eu acho acho só um pouco triste o 64 não ter sido tão famoso e mesmo e o Banjo-Kazooie menos ainda, saca?
É.
Eu queria que mais pessoas pudessem ter aproveitado o Banjo-Kazooie, assim como eu também não aproveitei. Eu fui uma das pessoas que tinham o Play 1, eu fui pro lado negro da força nessa época. Mas assim, eu, por tudo que eu vi de Banjo-Kazooie e todas as experiências que eu já tive também jogando, apesar de não ter zerado, eu vi que é um jogo que é incrível, que, tipo, todas as especificações necessárias pra um jogo ser bom, ele tem, saca? Então, acho que eu dou um... Deixa eu ver aqui. Acho que eu dou um 9 pra ele.
9, é, nota justa, cara.
Não sei se eu dou um 10. Talvez quando eu zero eu dê um 10, mas até agora eu dou um 9. Porque eu acho que, tipo assim, como ele é coletável... É, eu acho que falta uma batalha, falta alguma coisa assim que faz com que o prêmio seja você
recompensado.
Se sinta, é, você se sinta mais recompensado, saca? Não só por ter encontrado, apesar de ter vários modos de você encontrar coisas diferentes, mas
é,
assim,
é,
eu ainda tô aí assim.
É, isso é verdade. Nota, mas é uma nota boa, cara. Eu acho que ele merece, sim. Senhor Wilson!
A Banjo-Kazooie é Banjo-Kazooie, não tem argumento algum. sei lá, ele foi praticamente a plataforma 3D definitivo, na minha opinião, porque, tipo, você sempre jogou o jogo plataforma 2D nas plataformas antigas e tal, tipo, Super Nintendo, Mega Drive, etc. Aí no 64 não tinha tanto, assim, o Play 1 tinha Crash, Spyro, Croc, etc. 64 era Banjo, Mario, praticamente. Tinha uns outros lá, mas Banjo mesmo, pra mim, é o melhor plataforma do 64, assim.
Também acho, cara.
Agora, nota? Tem que dar uma nota?
Pode dar uma nota, eu acho que
eu
vale.
Sou bem 0, chato 10, pra 0, dar 10. Nota. Eu sou uma pessoa muito difícil de agradar, então eu dou um 8.
Sim.
8 pra mim é alto, então
sim,
não chora. Eu acho que ele, o que ele peca pra levar um 8 é em ser curto e em lagar muito.
Ah, é,
ele
é, verdade,
é um jogo,
cara,
que laga bastante e incomoda demais de vez em quando e tal. É, você erra pulos por causa disso. Tipo, você tá correndo e os frames estão tipo altos. Aí, por algum motivo, a câmera vai virar e vai olhar o cenário tipo inteiro. Aí vai lagar, aí você vai pular errado e você vai cair e tal. E a câmera também era um grande problema também. A câmera encheu o saco de vez em quando.
É, é verdade.
Uhum.
Aí, a câmera no, nos jogos de 64 em geral não são muito bons.
É,
são muito bons.
Aí, tipo, é por isso que leva um 8, mas 8 é uma nota ótima pra mim, porque eu sou bem chato pra gostar de coisas.
Mas nota justa. E eu vou tentar finalizar aqui. Banjo-Kazooie também pra mim, é só complementando o que vocês disseram, é um jogo de plataforma definitivo do 64, porque ele consegue juntar os elementos principais do que é divertido em um jogo de plataforma. Então você tem o lance dos coletáveis, você tem muito coletável, isso é legal, o jogo ele é legal pra você ficar contemplando a fase, contemplando a música e coletando as coisas que tem nessa fase e se divertindo com isso, porque ele é todo divertido. E em contrapartida, ele também tem uma variedade enorme de cenários. Quer dizer, se você for contar, você conta no dedo, que tipo são, sei lá, 7, 8 mundos. Só que em cada mundo você tem tanta coisa pra fazer, como a gente falou, como o Wilson falou, você entra no mundo, você fica o dia inteiro nele.
É.
E quando você finaliza esse mundo, você vai jogar outro só no outro dia. Então, é, isso se você terminar, se você não fizer 100% nele, né?
É.
Então ele é bem completo. O que eu acho é que os jogos de plataforma na geração 64, 32 e 64 bits, eles saturaram demais. E aí hoje em dia, é, isso acabou criando uma mancha nos jogos de plataforma, e é por isso que a gente não tem muito no Wii U e no PS3 e PS4, e, enfim, nesses videogames novos. Porque nessa época saiu muito jogo de plataforma, apesar de no 64 você ter o Mario 64 e o Banjo-Kazooie, no Play 1 você teve demais, 2D e 3D. Então,
é, o 64 também teve uns bem aleatórios também, bons até, mas teve uns bem ruins também.
Eu não sei se Conker pode ser considerado um jogo de plataforma, né? Ele é?
Ah, acho que sim.
É, né, ele é plataforma, não plataforma de coletável, mas é um plataforma.
É, isso é verdade. Porque ele tem elementos de tiro e de jogo de... Sei lá, ele tem tudo naquele jogo. Então, e aí, eu acho que Banjo-Kazooie é isso. A minha nota pra ele é um 8,5. Vou ficar no meio de vocês dois.
Opa!
Eu acho que o último jogo que eu vi de coletável, assim, que saiu depois desses jogos, assim, da época, foi Vex de Play
Vex.
2.
É verdade.
Vex, cara.
Eu lembro desse jogo, Vex.
É incrível você se lembrar, porque pouca gente manja.
É, eu lembro de Vex.
E ele era bem parecido com Banjo e Kazooie, até.
Com certeza.
E era bem legal aquele jogo. É, é uma gema rara, escondida, porque...
Isso. Eu aluguei esse jogo pro GameCube, que ele saiu pra GameCube.
É, eu também.
E aí, eu aluguei ele no GameCube, mas ele tem pra PS2 e eu gostei até. Ele, tipo, é um que o pessoal chama hoje em dia plataforma genérico, entre aspas. Mas ele é divertido, justamente por ser plataforma mais puro que tem, né?
Não, assim, engraçado que na época, quando eu vi esse jogo, eu pensei, puta, mais um jogo de pegar 1000 itens no cenário? Eu tô cansado disso, saca? Mas agora eu tenho saudade, aí eu vou pegar esse jogo de novo pra dar uma chance pra ele, porque vai ser algo novo.
Um jogo que me lembra, assim, ele tem alguns elementos de coletável, mas não é muito, mas que eu gostei também, que foi até Play 2, foi o Ratchet & Clank 3, velho. De todos que eu joguei, é o que eu mais gostei, o 3, eu acho que ele também vale a pena você dar uma experienciada depois.
A gente tem que confessar que Ratchet & Clank é uma parada meio Banjo-Kazooie.
Nossa,
pura,
é demais, velho. Eu tenho certeza que eles passaram
na Tem até o personagem
na Harry,
nas
véio.
Costas e tal, pra pois voar e tal. Eu gosto muito de Ratchet & Clank, a única coisa que eu não gosto dele é que ele é repetitivo demais. Vem um
isso,
monte de inimigo,
cara,
e você mata. Vem
exatamente.
Um monte de inimigo e você mata. Aí
é
isso...
Exato.
Não, justamente, eu joguei já, sei lá, eu joguei pelo menos uns 5 Ratchet & Clanks, mas o único que eu realmente gostei, que eu acho que é um jogo bom, é o 3, saca? O 3 você pode pegar que ele eu gostei, assim, o resto
ele
eu achei
bem equilibrado?
Sei.
É, ele realmente me lembra características de Donkey Kong 64, por exemplo. Assim. Só que com uma arma laser que atira granadas e explode coisas.
É.
último jogo de plataforma que eu joguei, que explodiu minha cabeça, cara, vai ser clichê, mas é verdade, foi Mario Galaxy. Mario Galaxy foi o jogo de plataforma que o último que eu joguei. Não sei se ele é de coletável, mas, cara, aquele jogo explodiu minha cabeça.
Aquele jogo é muito bonito. Eu só não gosto tanto dele. Eu gosto, mas não loucamente, porque eu não gosto do design das fases, apesar que é o ponto forte dele.
Sério? Como assim?
Ah, é legal o lance dos planetas. É legal, tipo, o sistema. É criativo, mas... não é tão explorável, sabe?
Ah, isso é verdade.
Aí eu não gosto. Por isso que o meu favorito é o Sunshine. Muita gente odeia o Sunshine.
Cara, tu é doido? O Sunshine é dificílimo.
Eu gosto do Sunshine porque as fases são enormes. É explorável pra caramba aquilo.
É, isso é verdade. Não é, o Mario Galaxy as fases são planetinhas pequenos, né?
É, mas separados. É muito bom o jogo também.
É, você não tem nenhuma fase igual o Mario Sunshine ou o 64, que é tipo um mundo aberto a fase, e você tem que explorar esse mundo pra tentar passar dele.
É, até isso tem, é só que. Até tem, só que é um pouco mais linear e menor.
É, isso é verdade. Mas, cara, foi o último. Mas explodiu minha cabeça aquele jogo. Aquele jogo lá. É sério, é um jogo de Wii que, na minha opinião, ele tem um gráfico e uma direção de arte muito próxima ou até superior dos jogos de Xbox 360.
E de PlayStation 3.
Ah,
de
sim.
Isso, não, ele foi considerado o melhor jogo da história, né, quando ele foi lançado.
Hoje, hoje já não é mais.
Ele bate de frente com Ocarina of Time, né?
Chegamos ao fim de mais um Dojo Podcast e tivemos aqui a presença ilustre do Sr. Wilson. Foi um prazer enorme, Sr. Wilson.
Ui!
E sério, foi muito legal. Agradecemos você ter aceitado esse convite. Você pode voltar sempre que você quiser e continue sempre fazendo ótimos vídeos que a gente vai te acompanhar sempre.
Valeu, de boa, tamo aí.
Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar a chamada aqui. Pode falar alguma coisa, dá um tchau aí.
Eu não tenho muita coisa pra falar. Valeu aí pelo convite. Quando tiver qualquer coisa que eu manje, pode chamar de boa. Se eu tiver tempo, eu participo na boa. Então, é isso, eu acho.
Então, okay, valeu. Então. Alexandre?
É isso mesmo, vocês sabem onde encontrar eu e o Fred, que é no Contos Acabados. A gente tá lá sempre fazendo novos posts, novos textos e agora vídeos também. E eu acho que é isso aí.